Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu vou falar de um tema, mas antes tem algumas pequenas introduções. Primeiro, eu quero me solidarizar com o pessoal do Rio Grande do Sul, a povo do Rio Grande do Sul, pelo que aconteceu lá ontem, né? Tenho a nossa solidariedade, vocês lá é água e lá no nosso Piauí é seca, mas as tragédias causam quase os mesmos efeitos também. Também com o povo americano lá em Las Vegas, a tragédia de lá, e aí também isso chama a gente para uma reflexão. Será que esse debate que está começando a acontecer nesse país da questão de voltar a armar as pessoas, a discussão do Estatuto do Desarmamento, será que é oportuno? Porque a gente tem clareza que os Estados Unidos morre mais gente nesses atos individuais do que nos atos terroristas, né? São muitas chacinas acontecidas em escola, em muitos lugares, porque lá o acesso à arma é muito fácil, tanto que a pessoa que estava lá tinha não sei quantas armas ainda prontas para disparar. É bom que a gente reflita se no Brasil isso vai dar certo, essa história de liberar a arma para a população. Também quero fazer uma pergunta. Como a senadora Vanessa fala muito aí na história dos dias que estão da medida provisória que não vem, eu li a entrevista do deputado Rodrigo Maia no Valor Econômico e me preocupa uma frase que ele disse que eu acho que merece resposta. Então, é uma pergunta que não quer calar, que eu vou repetir aqui todas as vezes que eu usar essa tribuna também. Ele diz: não fizemos com eles o que fizeram com a Dilma. Talvez por isso essas mentiras criadas para tentar criar um ambiente em que eu é que não presto, que não prestava. Então, eu acho que é grave, né? Ele sabe, ele diz, nós dissemos muitas coisas que foram feitas e que foram negadas, né? Toda a conspiração, toda a armação, mas ele está aqui dizendo que alguma coisa foi feita com a Dilma, infelizmente no texto ele não diz. Só não vou fazer com eles o que fizeram com a Dilma, então... Tem uma coisa que o deputado Rodrigo Maia tem que responder. O que fizeram com a Dilma? O que eles sabem, né, que fizeram com a Dilma para chegar num processo de impeachment? Então, está aqui a entrevista do Valor, né, que é importante que todo mundo leia, porque é muito significativo, e principalmente essa afirmação dele sobre a questão. Então, vou sempre cobrar essa resposta. Mas eu quero falar aqui, mesmo, presidente, sobre uma coisa, um tema que a gente tem, que a gente evita, às vezes, até de tocar, que é o estado policialesco que esse país está vivendo. Então, hoje, nós temos algumas manifestações surpresas até, porque o reitor afastado da Universidade de Santa Catarina foi encontrado morto, se suicidou. E todo mundo atribui que é uma operação que foi feita na universidade, operação Ouvidos Mocos, né, onde ele era suspeito de ter desviado umas bolsas de estudo. E ele deixou uma carta, e eu vou ler essa carta aqui, mas eu acho que é a Lava Jato, porque faz parte da Lava Jato, fazendo a sua primeira vítima, né, fatal. Porque a forma como se dá a prisão das pessoas sem a defesa já é condenada. Foi que hoje, já é condenado sem provas, sem ser ouvido até. Então, eu vou ler a carta do reitor, depois a nota da OAB, para ver que eu não preciso dizer mais nada. Que nós estamos vivendo um estado policialesco com situação perigosa, que nós, quem é mais velho aqui, viveu coisas parecidas, né, que culminou, que chegou ao regime de exceção. Mas vou ler a carta do reitor, porque eu acho que ela diz mais, né? Ele diz: a humilhação e o vexame a que fomos submetidos, eu e outros colegas da Universidade Federal de Santa Catarina, há uma semana, não tem precedentes da história da instituição. No mesmo período em que fomos presos, levados ao complexo penitenciário, despidos de nossas vestes e encarcerados. Eu já ouvi de outras pessoas que foram presas também, que a primeira fase é ficar nu. Só de cueca. Paradoxalmente, a universidade que comando desde maio de 2016 foi reconhecida como a sexta melhor instituição federal de ensino superior brasileira. Avaliada com vários cursos de excelência em pós-graduação pela CAPES, homenageada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nos últimos dias, tivemos nossas vidas devassadas e nossa honra associada a uma quadrilha, acusada de desviar 80 milhões e impedidos, mesmo após libertados, de entrar na universidade. Esse cidadão morava do lado da universidade e ele não podia ir. Ele não foi destituído, ele continuava um reitor. Estava afastado, mas ele não podia entrar na universidade. Ele entrou com recurso e conseguiu que ele entrasse para passar 3 horas lá dentro. Talvez não conseguisse nem documentos para fazer sua defesa. Quando assumimos em maio de 2016, por mandato de 4 anos, uma de nossas mensagens mais marcantes foi a da harmonia, do diálogo, do reconhecimento das diferenças. Dizíamos a quem quisesse ouvir que na Universidade Federal de Santa Catarina tem diversidade. A primeira reação, portanto, ao ser conduzido da minha casa para a Polícia Federal, acusado de obstrução de uma investigação, foi de surpresa. Ao longo de minha trajetória como estudante de direito, graduação, mestrado e doutorado, depois docente, chefe do departamento, diretor de Centro de Ciências Jurídicas e, afortunadamente, reitor, sempre exerci minha atividade tendo como princípio a mediação e a resolução dos conflitos com respeito ao outro, levando a empatia ao limite extremo da compreensão e da tolerância. Portanto, ser conduzido nas condições em que ocorreu a prisão deixou-me ainda perplexo e amedrontado. Aqui está dizendo que ele estava impedido de entrar e tudo mais, mas esse é um trecho, a carta tem mais coisas ainda, mas para mostrar a necessidade da gente fazer esse debate. Porque ele é a vítima concreta, mas a gente já tem outra. Dona Marisa Letícia também eu considero uma outra vítima. Porque uma mulher que teve sua casa invadida praticamente 6 horas da manhã, pega de camisola no seu quarto para ver o Lula ser conduzido coercitivamente naquele espetáculo grotesco que a Rede Globo promoveu, com helicópteros voando em cima do prédio, como se fosse assim, o bandido mais perigoso que ele estivesse levando ali. Depois disso, a Marisa, que era uma mulher alegre, virou uma mulher triste, porque era uma mulher que era acostumada a ir no açougue, a ir na padaria, a ir comprar o que precisava para casa, era ela que fazia, e ela deixou de fazer isso. Então, ela ficou encarcerada dentro de casa. Então, considero também que é uma vítima, por isso a gente precisa debater esse assunto, né? Porque para que outras coisas mais graves não aconteçam. Está se condenando as pessoas pela simples delação, enquanto outros que têm provas ficam se tentando esconder ou protelar a punição, ou pelo menos a investigação e o julgamento. Né? Se provar inocente, que seja inocente. Né? Ele tinha só 1 ano de mandato. Já era muito complicado dizer que ele foi responsável por um desvio de 80 milhões. E ele diz também que a investigação interna, ele diz aqui, o equivocado processo que nos levou ao cárcere, uma investigação interna que não nos ouviu, quer dizer, não foram ouvidos, foram presos. Informações seletivas repassadas à PF, sonegação de informações fundamentais ao pleno entendimento do que se passava e a atribuição a uma gestão que recém completou 1 ano de denúncia relativa ao período anterior. Não adotamos qualquer atitude para abafar ou obstruir a apuração da denúncia. Agimos, sim, como gestores responsáveis, sempre acompanhados da Procuradoria da Universidade. Mantivemos com frequência contato com representantes da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União. Estávamos no caminho certo, com orientação jurídica e administrativa. O reitor não toma nenhuma decisão de maneira isolada. Tudo é colegiado, ou seja, tem a participação de outros organismos. E reitero, a Universidade sempre teve e vai continuar tendo todo interesse em esclarecer a questão. De todo esse episódio que ganhou repercussão nacional, a principal lição é que devemos ter mais orgulho ainda da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é responsável por quase 100% do aprimoramento da indústria, dos serviços e do desenvolvimento do Estado, em todas as regiões. Faz pesquisa de ponta, ensino de qualidade e extensão comprometida com a sociedade. E tenho certeza, muito mais forte do que qualquer outro acontecimento. E aí, o advogado, eu quero ler o que diz o advogado dele, porque serve para nós, né? O advogado diz, o advogado do reitor, que sua dolorosa partida sirva de reflexão para todos, especialmente aqueles ávidos por holofotes que, entorpecidos por ego e vaidade, extrapolam suas funções institucionais aos demais que divulgam e replicam notícias de maneira assodada e equivocada, destruindo carreiras, reputações e vidas. Isso é a nota dos advogados, do reitor. Mas tem a nota da OAB, que pela primeira vez se manifesta concretamente, porque ele era inscrito na OAB, né, da área jurídica, advogado. Então, a OAB tem uma nota que eu vou ler aqui. Diz: a OAB de Santa Catarina manifesta publicamente seu profundo pesar pela morte do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier, ocorrida na manhã desta segunda-feira em Florianópolis, em circunstâncias trágicas. É chegada a hora da sociedade brasileira e da comunidade jurídica debaterem seriamente a forma espetacular e midiática como são realizadas as prisões provisórias no Brasil, antes sequer de ouvidos envolvidos, que dirá sua defesa. Só agora a OAB percebeu isso, né? Mas nunca, antes tarde do que nunca, né? Reputações construídas duramente ao longo de anos de trabalho e sacrifício podem ser completamente destruídas numa única manchete de jornal. Para pessoas inocentes, o prejuízo é irreparável. Cabe-lhes a vergonha, a dor, o sentimento de injustiça. O peso deste sentimento pode ser insuportável. Aos familiares e amigos do professor Cancelier, nossas sinceras condolências. A OAB Santa Catarina está de luto oficial por 3 dias. Então, quer dizer, eu acho que esse debate pode ganhar corpo, porque a OAB agora acordou para a gravidade do assunto, né? E a gente, eu quero aqui comunicar que nós vamos fazer um debate dia 10 sobre o judiciário e a imparcialidade do juiz. Então, acho que esse debate pode também nos ajudar em muita coisa e pode ser um grande debate que a gente vai fazer, um primeiro de um ciclo, para a gente discutir essas coisas. Não é razoável a forma, esse pessoal que está agora, essa geração que está agora no Ministério Público, na Polícia Federal, tem uma sede de mídia incrível. Eles trabalham, parece que, mais para as redes, principalmente para a Rede Globo, do que propriamente para o governo, né? Precisa ser mais discreto. Não é possível. Entre as pessoas tem culpados e tem inocentes. Então, não pode ser... Porque depois que sai, que sai na Rede Globo, por exemplo, a pessoa passa a ser culpada para o resto da vida. Não interessa que ele publique, ele consiga provar a sua inocência. Ele está perdido. Porque o espetáculo que se produz para as pessoas assistirem, as pessoas se convencem, ficam convencidas que a pessoa é culpada. Então, precisa que esse debate se abra sobre essa questão. E eu fico feliz que já temos parceria na OAB de Santa Catarina, porque com essa nota ela não pode voltar atrás em relação aos outros, porque não pode ser parcial, não pode ser só para um lado, tem que valer para todo mundo, né? Então, a gente precisa cuidar desse assunto e eu precisava fazer, até desviei do que realmente eu ia falar, porque eu vi essa notícia e resolvi ler a carta, ler a nota dos advogados, ler a nota da OAB, que eu acho que isso mexe mais com a opinião pública do que outra coisa que eu ia dizer. Mas quero encerrar falando de com a solidariedade também a uma pessoa que sofreu racismo coincidentemente em Florianópolis. Semana passada, o promotor de justiça do Piauí, doutor Francisco de Jesus, que é uma pessoa, é um promotor que realiza um programa de combate à violência contra a mulher, premiado no Brasil, primeiro lugar como experiência de combate à violência contra a mulher, disputando o primeiro lugar agora sul-americano na Colômbia. E o doutor Francisco de Jesus sofreu racismo 2 vezes no Ministério Público de Santa Catarina. Ele foi, como conselheiro do Conselho do Ministério Público, ele foi para um seminário lá, e quando ele chegou na porta, ele é negro, quero dizer, ele chegou na porta, a pessoa não deixou ele subir no elevador. Disse que ele tinha que esperar lá fora. E ele foi lá para fora esperar. Do lado de fora, não podia ficar nem do lado de dentro. Quando chegou uma colega, também promotora, aí, o que você está fazendo aqui? Aí ele contou, ele depois, vamos embora lá. Aí, como ela ia com, ele foi com ela, ninguém mexeu com ele, ele subiu com ela. A promotora do Maranhão, se não me engano. Pois bem, aí ele denunciou, falou lá. Mas no dia seguinte, quando ele chegou para entrar de novo, sozinho, de novo ele foi mandado, e era outra pessoa, não era o mesmo do dia anterior. Foi mandado esperar lá fora. Aí ele começou a gravar, começou a fazer e entrou com ação lá. Porque isso é um absurdo, porque significa que tem no Ministério Público de Santa Catarina orientação para tratar os pretos de forma diferente. Assim como tem aquele comandante de polícia lá em São Paulo que diz que a forma de abordar na favela tem que ser diferente da forma de abordar nos jardins. Pois é, no Ministério Público de Santa Catarina aconteceu isso, e isso é lamentável, e ainda tem gente que abre a boca para dizer que não tem racismo no Brasil. É uma praga que está cada vez se mostrando, era incubado, era camuflado, mas agora está se mostrando assim, sem a menor cerimônia, sem a menor vergonha.
Em
todo lugar você vê estas coisas.
E uma preocupação muito grande, e parabenizo a sua intervenção, uma vez que a senhora está ocupando um papel importante como presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui na Casa. Fundamental que traga para o debate, para o plenário, essas questões. Agora mesmo aqui em Brasília, uma senhora com a filha foram agredidas, que estavam indo para o cinema ali no Liberty Mall, e um cidadão agrediu, desconfiando que elas fossem namoradas. Era uma mãe e uma filha que estavam indo para o cinema assistir um filme e foram agredidas por um cidadão, dado essa coisa da homofobia, do retrocesso que está se adquirindo no país e, consequentemente, não sei se tem alguma coisa a ver com isso, mas pós o golpe, pós a ilegitimidade do governo que está aí, todas essas questões estão voltando para o nosso país ou está se surgindo em nosso país.
Porque tem um setor muito grande que é apoiando isso, apoiando toda essa intolerância que está caminhando para o ódio já no Brasil. Então é preciso que a gente lute contra isso. Mas, principalmente, eu acho que a gente tem que abrir o debate sobre aquele tema, o tema que eu li, da carta que eu li aqui do reitor que se suicidou em Santa Catarina, porque eu considero que ele é a primeira vítima fatal do espetáculo midiático que são as operações da Polícia Federal, na Lava Jato, principalmente, porque essa operação lá fazia parte da Lava Jato, que agora tudo faz parte, tudo que se investiga é Lava Jato. Então, o reitor se suicidou porque se sentiu humilhado, se sentiu ultrajado, se sentiu, mesmo que ele seja culpado, que parece-me que não é, porque ele só tinha 1 ano de mandato, ele não podia ser responsável por 80 milhões de desvio, ele diz claramente que foram acontecimentos do mandato anterior ao dele, ele estava no primeiro mandato, e dizendo que ele obstruiu, agora é moda também dizer que é porque está obstruindo o processo da justiça, quando ele não foi sequer ouvido, o processo não tinha nem começado, porque começa dentro da universidade a investigação, e se ele não foi sequer ouvido, ele não podia ser conduzido coercitivamente na frente de todos os alunos que dos professores, de toda a comunidade universitária, a família dele, porque mora do lado da universidade. Quer dizer, é uma humilhação que nem todo mundo suporta, que nem todo mundo é forte para aguentar e reagir a isso. Então, eu fiquei assim, impressionada com isso, porque este país não vai acabar bem com essas atitudes. Em pleno século XXI, a pessoa ser humilhada dessa forma a ponto de não aguentar e cometer o suicídio. Ele teve muita solidariedade, ele mesmo diz na carta também, a solidariedade imensa da população, da comunidade universitária, dos alunos todos, todo mundo a favor dele, mas na hora que você lança dúvida sobre uma pessoa, é claro que a sociedade, e agora com a rede social, já fica desconfiando, já fica achando culpado. Então, ele não aguentou e resolveu tirar a própria vida. Eu acho que esse caso deve servir de ponto de partida para a gente debater o assunto. E eu acho que essa audiência pública que a gente vai fazer na Comissão de Direitos Humanos no dia 10, né, na próxima semana, que é o judiciário e a imparcialidade do juiz, é o tema de uma série de debates que nós vamos fazer. Eu acho que pode ser o pontapé inicial dessa discussão necessária neste Senado, nesta Casa Legislativa. Muito obrigada.